Fique ligado, porque daqui a pouco, 10 segundos, eu vou trazer para você um livro muito bom que trata de oração. Certamente você já ficou curioso ou curiosa, porque esse é um assunto que interessa muito a nós cristãos. Enquanto isso, ou seja, enquanto roda a vinheta, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, compartilhe. 10 segundos eu estou de volta. Fique aí. O livro é esse aqui. Pensa num livro bom. Orando como Monges, Vivendo como Tolos, de Tyler Staton. Esse assunto, oração, ocupa minha mente, minha preocupação, há mais de 45 anos, só para você ter ideia. Então, eu li os mestres da espiritualidade ocidental, desde João da Cruz, São Bento, que é o fundador do monaquismo ocidental. Li os Pais do Deserto, todos praticamente que nós temos disponíveis. Depois dei um salto, fui ler João da Cruz, Teresa d'Ávila, Catarina de Sena. Agora, já muito proximamente de nós, eu li Thomas Merton, Brenna Manning, Eugene Peterson e outros que trabalham essa questão da espiritualidade. Esse é um assunto muito forte, e quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre oração, certamente você se recorda dos movimentos de renovação da igreja que aconteceram nos últimos cento e poucos anos, desde o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, quando nasce propriamente o que nós conhecemos como movimento pentecostal. É algo hoje que está no mundo inteiro. O pentecostalismo e o neopentecostalismo. Na vertente católica romana, nós temos a renovação carismática, que é a mesma coisa, busca o mesmo, né? Esse encontro com o Espírito, a vivência dos dons. Bom, o Tyler não trata sobre isso especificamente nesse livro, mas ele mostra qual foi a caminhada espiritual que ele fez, como Thomas Merton, por exemplo, nos mostra na Montanha dos Sete Patamares e em outros livros dele, naqueles mais destinados à oração. Então, esse é um assunto muito interessante. Ele, então, inclui aqui expressar dúvidas e decepções sobre a oração, explora diversas formas de orar, compreende os mistérios e as maravilhas da oração diariamente, questões que até nós perdemos por causa desse mundo louco do trabalho e de tudo mais. Mas ele lembra que o movimento monástico, ele começa dessa inquietação, dessa vontade de orar e de cumprir aquilo que o apóstolo diz na sua carta aos Tessalonicenses: orem sem cessar. Aliás, eu já falei sobre esse livro aqui, há um livrinho muito importante que é Relatos de um Peregrino Russo, que tudo começa quando o peregrino vai passando na frente de uma igreja e lê e escuta, na verdade, da porta da rua ainda, o diácono lendo esse texto de Paulo. E ele então diz: como orar sem cessar? Como orar sem parar de jeito nenhum? E sai pela Rússia do século XIX em busca de mestres espirituais que lhe ensinasse isso. E nessa busca ele descobre então a oração do coração. É muito interessante. Se você tiver curiosidade, pesquise sobre isso depois. Um convite à oração, vivendo como monges, orando como tolos. Ele diz que mesmo com as dificuldades do mundo contemporâneo, mesmo com o mundo do trabalho, essa loucura toda, nós precisamos ter uma disciplina de oração. Por isso que ele fala orando como monges, uma disciplina. É preciso ter uma disciplina, reservar um tempo diário de sua vida para oração, chova ou faça sol. Precisa desenvolver isso para criar um hábito, mais do que um hábito, para criar algo que faça parte, digamos assim, do seu cotidiano, de sua vida. E aí ele lembra, por exemplo, de Daniel. Você sabe da história de Daniel. Ele é denunciado porque ele, 3 vezes por dia, da janela do quarto dele lá na Babilônia, ele se voltava para Israel e orava de frente para o templo, né? Ele tinha ali a noção para que lado ficava Israel e orava 3 vezes ao dia. Quando foi proibido de orar, ele continuou orando, pondo a própria vida em risco. Não para desafiar Nabucodonosor, não para desafiar a ordem que fora dada, mas porque ele não conseguia ser diferente. Todo dia, 3 vezes ao dia, como todo judeu devoto, lá estava ele orando. O autor nos abre assim pistas muito claras de que o Senhor Jesus Cristo também tinha esse mesmo hábito judaico. Inclusive, ele nos lembra que o Pai Nosso, por exemplo, é uma oração que foi, digamos assim, apropriada por Jesus Cristo, mas era uma oração que era rezada nas sinagogas já no tempo dele. O que ele faz é uma adaptação e reconstrói, digamos assim, a oração do Pai Nosso a partir daquela base que os judeus todos conheciam. O livro tem 10 capítulos, solo sagrado, fique quieto e saiba a postura de oração. Solo sagrado, ore como puder, como puder. O Pai Nosso, adoração, ele fala muito legal sobre o Pai Nosso. É sobre a importância do Pai Nosso, de se recitar o Pai Nosso, tal qual o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Evidentemente, fazendo isso com atenção, degustando, sentindo cada palavra do Pai Nosso, da oração do Senhor. Sonda-me e conhece-me, confissão. Dentro da oração é importante que a gente confesse os pecados, que a gente se coloque diante de Deus. E ele chama a atenção aqui para Davi, um homem cheio de erros, cheio de contradições, cheio de pecados. Mas o que fez Davi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se desnudava diante de Deus, ele não fingia ser quem não era diante de Deus, ele se colocava como de fato ele era. Pão diário, petição, ele lembra que, claro, nós vamos pedir pelas grandes coisas, as pessoas enfermas, as pessoas que estão enfrentando dramas enormes na vida, mas nós também precisamos e podemos pedir pelo trivial, pelo cotidiano, por aquilo que nós precisamos diariamente. E aí ele lembra que no meio da oração do Pai Nosso vem aquela oração falando de Deus, do poder de Deus, do Pai que está no céu, do seu nome que é santificado. E aí no meio da oração vem um direto: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dê pão, Senhor, nos dê comida, para que nós não passemos fome, não passemos necessidade, não morramos de desnutrição, de inanição. Olha, então ele diz, você pode pedir por tudo, não tenha cerimônias diante de Deus. A voz média, aqui é fantástico. Ele nos lembra que a língua grega não é só como a portuguesa. Nós temos a língua ativa, né? A questão, a voz ativa e a voz passiva. Ativa, quando eu ajo, eu estou agindo ou alguém agindo. Passiva é quando eu sofro uma ação passivamente, sem fazer nada. No grego tem a voz. No grego tem um outro tipo de voz, então, que ele nos lembra, que é a voz média, que está, digamos assim, entre a voz ativa e a voz passiva. Ele diz que, por exemplo, Jesus Cristo atuou na voz média, que nós devemos orar na voz média, ou seja, embora reconhecendo que Deus é soberano, embora reconhecendo o poder de Deus, nós não somos passivos naquilo que Ele faz na nossa vida, mas nós também somos ativos, movidos por Deus. Nós somos movidos por Deus, pelo poder de Deus, mas nós não somos passivos, não ficamos passivos, né? Ele lembra dessa questão e que o Novo Testamento deixa isso tão claro. A oração laboriosa, orando pelos perdidos, ele pergunta o seguinte: quantas vezes você já orou de fato, de coração, contrito, preocupado pelas pessoas perdidas, pelos seus amigos, pelos seus familiares que você quer que encontrem Jesus, que encontrem a salvação, que sejam resgatados pelo nosso Senhor? Quando você fez isso mesmo, assim, preocupado, preocupado mesmo, preocupado mesmo. Pergunte, procure, bata, silêncio e persistência. Ele lembra aquela oração do Senhor, né? Chame, chame, bata na porta, que uma hora alguém vai abrir. E lembra do grande silêncio de Deus. Ele diz que Jesus Cristo ouviu o silêncio de Deus na cruz, quando ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani, meu Deus, por que me abandonaste? E o grande silêncio, né? Como lidar com o silêncio de Deus? Como lidar, por exemplo, em situações que vai um carro, o carro se envolve num acidente, vai com uma família inteira, quatro pessoas, imagine, uma família de tamanho médio, morrem dois sobrevivem, ou morrem três e um sobrevive. Como justificar os três que morreram ao que sobreviveu? Você vai dizer, foi um livramento, nossa, mas que milagre, a criança, né, sobreviveu. E o que dizer dos três que morreram? Então ele disse, nós precisamos ser honestos com Deus nas nossas dúvidas, nas nossas inquietações. Fala sobre fidelidade rebelde, a oração incessante, muito bonito. E aí o epílogo, levantar o tabernáculo de Davi. Ele usa muito Davi, porque Davi de fato era um homem de oração. Enquanto Davi foi rei de Israel, ele formou um grupo de adoradores, que esse grupo adorava durante 24 horas, 7 dias por semana, ininterruptamente. Por isso que ele é um dos grandes inspiradores de um movimento, e ele é o diretor nacional do movimento de oração 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. É uma rede de oração muito interessante, inclusive. Uma rede que você pode montar com seus amigos, com pessoas da igreja. Pode ser ad eterno, mas pode ser por um tempo determinado. Vamos imaginar durante uma semana, ficar a semana inteira 24 horas de oração. Você forma, faz uma escala para que cada pessoa tire uma hora do dia ou da noite para orar, e que assim fique uma semana inteira. É muito interessante. Ele é um dos inspiradores desse movimento. Esse livro, no final de cada capítulo, ele traz sempre uma questão prática. Ele conta muitos casos reais da vida dele, da família dele, de amigos dele, situações difíceis, inusitadas que ele viveu, e a sua busca por uma intimidade com Deus. É o que nós queremos, é só isso que nós queremos. Ele lembra algo bem interessante. Ele diz assim, isso a gente sabe, né? Que é comum quando alguém vive muito tempo com outra pessoa, imagine um casal, 30, 40 anos, 50, 60 anos juntos, um vai se parecendo com o outro. As manias, as coisas boas, mas as manias também, a gente vai pegando um do outro. Aí ele diz assim, a pessoa que anda muito com Jesus Cristo também pega isso dele, pega o jeito dele. Por isso que Paulo diz, já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo, etc, etc. Então, quanto mais tempo você ficar com o Senhor Jesus Cristo em oração, mais você vai se assemelhar a Ele. Não é bacana? Essa é a interpretação dele. E ele diz que a oração é o caminho para você chegar a isso. Orando como monges, ou seja, com disciplina todo dia, incessantemente, e vivendo como tolos aqui no mundo, normal. Uma pessoa normal que trabalha, que corre daqui, corre dali, precisa sobreviver, mas que leva então essa vida de oração, essa vida próxima de Deus. É minha dica para a Semana Santa, orando como monges, vivendo como tolos, de Tyler Staton. Que livro bacana, que livro bacana. Você ficou até agora? Então eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho, dê um joinha. E se você é inscrito, fale desse canal para os seus amigos. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos nas redes sociais, para que eles também possam chegar aqui e conhecer essa infinidade de livros que a gente tem falado aqui no decorrer do tempo, tá bom? Um grande abraço, que Deus o abençoe e a gente se vê.